Boa noite a todos. Estamos dando continuidade a essa parte da instrução, que são esses estudos de sexta-feira. E hoje vamos trabalhar sobre uma maneira de nós contatarmos, de uma maneira mais íntima, mais interna, algo que é muito intrínseco à nossa natureza, mas que nem sempre é muito consciente. Cada um de nós, de uma maneira ou de outra, já deve ter percebido, mais ou menos conscientemente, que faz parte de algo mais amplo, de algo maior do que a sua própria consciência, ainda que não consiga defini-lo, apreendê-lo e interagir com isso de uma maneira estável e criativa. O espírito universal que permeia toda a manifestação pode ser compreendido ou denominado por um termo que nas filosofias antigas se chamava o Espírito do Senhor. Esse elevado estado de consciência apenas pode ser conhecido ou contatado pela consciência humana normal, que é a nossa situação, em momentos breves de comunhão ou em momentos mesmo de graças especiais, nas quais um alinhamento de nossa consciência se faz com níveis mais elevados, então podemos perceber algum contorno desse Espírito do Senhor. Nossas almas emitem para o universo um clamor, um pedido de ajuda, uma vez que, mesmo que elas contatem esse Espírito do Senhor, se sentem aprisionadas nessa condição planetária limitada e muito assediada pelas forças involutivas. Então, esse clamor do mundo das almas atrai do universo esse Espírito do Senhor que vem em nossas vidas, no nosso dia a dia, tentar permear esse estado de consciência aprisionado da alma e elevá-la, através do que conhecemos como Operação Resgate, para que cada alma, cada ser, possa reencontrar esse nível de ajuda, comungar com ele. E através desse fortalecimento interior, ir liberando-se de toda essa influência inferior e involutiva, ir encontrando, enfim, um caminho de transcendência, de ascensão. E isso é uma emanação da essência do amor-sabedoria que misteriosamente desperta no nosso mundo interior aquela posição que nos corresponde, mesmo no nosso ponto evolutivo limitado, e que nos traz um certo sentido de sermos amados, de estarmos incluídos dentro dessa criação. Enfim, de nos sentirmos parte de algo mais amplo e superior. E esse espírito pode comunicar-se conosco por meio de aspectos de leis imateriais que, ao se projetarem no plano das almas, se traduzem em códigos, em padrões, cujos valores, por sua vez, vão atrair a nossa alma para mundos superiores, para leis superiores, para adentrar nesse mistério superior e imaterial da criação. E como reflexo, nossas vidas serão estimuladas a desenvolverem, talvez, traços desses códigos e desses padrões, e seguramente seremos muito ajudados a reconhecermos isso em nosso esforço evolutivo. Vejam, Samana, no ano de 2011, trouxe para nós alguns impulsos dentro disso que ele mesmo denominou como Espírito do Senhor, e vamos ver cada um desses impulsos para que cada um de nós possa, através de cada uma dessas energias, ir entrando, entrando e entrando nessa inclusividade que Samana nos traz. E vamos ver se isso fica então como mais um impulso para nós seguirmos adiante nessa busca de comungar com o amor-sabedoria cósmico ou Samana cósmico. Então nos diz que de tua boca só permitas sair o verbo que constrói e edifica. O verbo humano tem um poder e uma capacidade de criação que a maioria de nós desconhece. Primeiro por vício, depois por educação mesmo humana, Circunscrevemos o poder do nosso verbo a uma criação tridimensional e humana, em geral baseada no interesse próprio do ego, mesmo quando voltado para uma realidade superior, que é o caminho espiritual. Então necessitamos redescobrir um pouco o poder de nosso verbo, e aqui Samana nos diz que de tua boca, de nossa boca, só permitas sair o verbo que constrói e edifica. Pode ser que, dentro de outras compreensões, ele esteja nos lembrando ou nos alertando que o nosso mecanismo não é muito construtivo nem edificador. Por isso, ele nos lembra que nós possamos permitir que esse verbo seja um verbo que constrói e edifica. E para isso, obviamente, devemos estar muito vigilantes para nossas intenções, para o que estamos emanando por detrás de nosso verbo, para que realmente nossas palavras, mesmo que aparentemente seja um colóquio do dia a dia, seja uma expressão, uma comunicação diária e aparentemente corriqueira, ela tenha por detrás essa vigilância e esse estado de amor que permita que o nosso verbo seja usado para construir e edificar. É um ponto muito importante, dado que o tempo inteiro estamos construindo com a nossa palavra, e se formos examinar por uma hora, por exemplo, o que acabamos de falar, vamos ver que nem sempre, ou quase nunca, para sermos mais sinceros, podemos canalizar o nosso verbo de uma maneira construtiva e edificadora, tanto para nós, quanto para o outro e para o ambiente. E ele prossegue: que por teus ouvidos só permitas entrar aqueles segredos que te revelarão a sabedoria oculta nos fatos. É claro que para que nós possamos chegar nesse estado de sensibilidade para ver algo oculto na vida diária mesmo, porque já vimos que se trata do espírito entrar na vida diária. Nossa alma, nosso mundo interior e mesmo o nosso ego espiritual já não se nutre mais de um conceito ou de um impulso isolado da vida diária. Então aqui ele nos diz que para que nós possamos perceber essa sabedoria oculta nos fatos da vida, temos que apenas permitir que entre pelos nossos ouvidos aqueles segredos que revelarão essa sabedoria. Então, está sinalizando, de uma maneira ou de outra, que a nossa maneira de escutar ou de perceber a vida através do que escutamos e ouvimos pode estar muito misturada já com coisas banais, tridimensionais, com muitos preconceitos de nossa parte e da parte dos demais. E se queremos filtrar todo esse mecanismo através do que ouvimos, temos que estar com a nossa intenção de permitir que apenas entrem por nossos ouvidos aqueles segredos que são códigos, são leis imateriais, é algo muito abstrato e muito íntimo para cada um de nós, mas que fazem ponte com o nosso mundo interior e vão ativando, vão revelando aquela sabedoria oculta nos fatos da vida. Então podemos ver a vida de uma maneira objetiva, pragmática, material, como a maioria dos seres humanos vê, ou podemos estar sensíveis, silenciosos, abertos para ouvir e perceber que através, ou melhor, para ouvir e perceber o que está por detrás do que está entrando através de nossos ouvidos. Porque, segundo Samana, algo aí pode entrar junto dos fatos da vida, uma sabedoria, e vai revelar aspectos ocultos e vai formar a nossa consciência para interagir com essa vida diária, com a vida do dia a dia de todos nós, de uma maneira mais sábia e mais dentro dessa energia de amor. Então, primeiro era a boca, era o verbo, e aqui era o ouvido, para que só permitamos entrar por esse sentido, essa sabedoria. Pode também querer dizer que é muito necessário sermos mais neutros, não reagirmos diante daqueles impulsos do dia a dia que não nos conduzam, não tragam para nós aquela energia que nos alce em consciência a um patamar superior, onde podemos reconhecer algum aspecto do amor-sabedoria. Então é muito importante. E aqui ele segue um pouco agora na energia do coração, nos dizendo que em teu coração só se abriguem os sentimentos luz que te confiei. Então parece que dentro desse nosso mundo cardíaco, emocional, de sabedoria, toda essa região cardíaca que abriga sentimentos superiores e também os nossos sentimentos humanos, Samana depositou códigos luz, depositou aí sentimentos, e ele deve estar aguardando que nós possamos discernir o que tem uma vibração correspondente a essas energias e aquilo que é um pouco mais material, que nos aprisiona, que associa ou que tenta associar essa vibração cardíaca com algo mais humano, tridimensional e não tão abrangente e libertador quanto essas energias que ele está depositando. Então nos disse que em teu coração só se abriguem os sentimentos luz que te confiei. Sabemos que o nosso coração realmente é algo muito sensível, muito intuitivo, deveria estar cada vez mais aberto, porém o nosso mundo guardião, o nosso anjo da guarda e a nossa consciência também sabe que necessita resguardar muito esse coração, justamente para que ele possa estar disponível para aquilo que ele foi criado, digamos, que é perceber sentimentos superiores, sentimentos luz, para usar a expressão de Samana nessa comunicação, enfim, perceber tudo que é de superior, já que é uma região nossa que recebe todo esse impulso sem o filtro mental, sem essa parte mais racional, portanto, entra muito diretamente no nosso mecanismo e promove uma ativação de muitos códigos. Então, ele sugere que no nosso coração só se abriguem os sentimentos luz que te confiei. Agora, em que nível será que Samana nos confiou os sentimentos luz? É uma boa pergunta para cada um de nós, e provavelmente é no nível da alma ou nos níveis superiores, e na medida em que vamos dedicando-nos para que esses valores vão se desenvolvendo em nosso interior, provavelmente ele vai confiar também em alguns subníveis da nossa consciência humana esses sentimentos luz, para que possamos identificá-los, amá-los, desenvolvê-los e passarmos a fazer parte, a nos sentirmos incluídos de alguma maneira nessa hierarquia de valores crísticos que Samana representa para nós e para todo o planeta. E ele prossegue, que em teus atos esteja presente o que me permite construir no mundo das formas. Me, aqui com letra maiúscula. Que em teus atos esteja presente o que me permite construir no mundo das formas. Então esse o que provavelmente é um princípio criador, é uma luz que prevê para que nossos atos sejam criativos, sejam harmoniosos, plasmem no mundo das formas todas aquelas energias e atividades evolutivas que sejam uma preparação ou possam vir a ser um canal para que as energias do resgate e as energias da redenção possam se valer e trabalhar através delas. Então, esse o que me permite é uma energia, um código, é uma condição interior que Cristo está nos lembrando, que esteja presente isso em nossos atos, porque é através disso que a sua presença vai obrar, vai construir, vai edificar no mundo das formas. Então, aqui está sugerindo que nossas atividades estejam permeadas por esse aspecto do Espírito do Senhor, que provavelmente é uma intuição, é uma luz, é uma possibilidade de ajuda para que essa energia superior esteja presente em nossas vidas e trabalhe em todo esse mundo das formas, construindo aquilo que o amor-sabedoria necessitar construir através de cada um de nós. E ele prossegue: que saibas discernir os caminhos que te afastam de mim, daqueles que te unem a mim. Então aqui está pressupondo que faz parte do nosso aprendizado contatar muitos caminhos. Caminhos alguns que levam-nos ou são parte do caminho do amor-sabedoria e outros caminhos que eventualmente são caminhos puramente humanos, são experiências tridimensionais apenas que não conduzem-nos eventualmente diretamente a esse eixo ascensional crístico que Samana representa. Que saibas discernir os caminhos que te afastam de mim, daqueles que te unem a mim. Então existem caminhos que nos afastam desse eixo ascensional, existem caminhos que nos colocam diretamente nessa possibilidade de união com ele, como ele diz aqui, daqueles caminhos que te unem a mim. Então também está pressupondo, sugerindo, ou afirmando, na verdade, que existem caminhos que já estão diante de nós, que nos levariam diretamente a um estado de comunhão ou de união com ele. Então, temos que estar muito vigilantes, porque em nossas vidas, em nosso dia a dia, já estamos diante de caminhos que ou nos afastam dele, ou que nos levam a nos unir a ele, a comungar com seus códigos, e faz parte de nosso aprendizado, segundo ele nesse impulso, aprendermos a discernir a qualidade, a vibração do que experimentamos quando ingressamos ou em um caminho ou em outro. E ele prossegue: que em teu sorriso se expresse a minha alegria. Vejam como num impulso tão simples e tão objetivo, de um certo ponto de vista, ele nos diz que através de nosso sorriso, se for puro, se for transparente, se não estiver maculado ou com nenhuma intenção, com nenhuma segunda intenção, o seu sorriso, a sua alegria, esse seu espírito expansivo e interior pode se manifestar. Isso é muito importante, porque sabemos que a nossa vida planetária de hoje, ela salienta muito aspectos menos positivos e a expressão humana está cada vez mais permeada de sofrimento, de rancor, de vingança, de ira, de tristeza, todas consequências do afastamento do nosso mundo interior e também de nossa consciência humana, dessa percepção interior que estamos incluídos em algo maior. Porque disso se trata, como vimos no início, de que esse Espírito do Senhor consiga ativar em cada um de nós essa sensibilidade e essa possibilidade de nos sentirmos parte, nos sentirmos incluídos numa consciência mais ampla que está fluindo, que está evoluindo, que está transcendendo a si mesma em sua expressão atual no planeta. Então, se pudermos chegar a ser neutros, silenciosos, estarmos disponíveis, pode ser que através do nosso sorriso, humano mesmo, da nossa soltura, daquele momento que estamos simplesmente diante do outro e da vida e sorrimos, pode ser que através desse sorriso, a sua alegria, como ele diz aqui, possa se projetar em algum grau e isso possa tocar o mundo interior do outro e ali acontecer algum trabalho de cura, lembrarmos ao outro, através de nosso sorriso, que essa presença que está em mim e que também está no outro, está sorrindo para si mesma. Então, Samana sorri através de nós e o outro percebe esse sorriso dentro e inesperadamente se abre, nem compreende muito, aquele sorriso não é vinculado com nenhuma alegria humana, é simplesmente um sorriso, é um cumprimento, é um encontro, e ali essa presença se ativa dentro de nós e pode então também ser um canal para ativar dentro do outro essa mesma presença, então é muito importante. E ele prossegue: que te eleves em espírito e possas estar diante de mim. Muitos de nós, se não todos, observamos que em nossa trajetória humana, mesmo espiritual, vamos sentindo um certo peso, um certo aprisionamento de nossa consciência, que percebe todo esse aspecto superior e um caminho superior, mas se sente presa, se sente densa dentro desse material humano. Então aqui, dentre outras possibilidades, Samana pode estar querendo nos lembrar que temos que nos elevar em espírito, porque se nos elevamos em espírito, que esse alento que está dentro de nós, nós podemos nos elevar em espírito e de repente estamos diante dele, diante desse espírito da criação, desse espírito do Senhor, que é algo muito impalpável, muito imaterial, mas que ao nos elevarmos em espírito, podemos simplesmente, inesperadamente, misteriosamente, nos sentimos como que unidos a essa consciência mais ampla, e isso realmente nos acalma muito. Nos acalma porque traz para a mente também uma percepção de que ela não é a condutora do nosso processo, ainda que colabore muito, se bem canalizada, mas que o processo é interior, que através dessa ascensão de nossa consciência, através do Espírito, misteriosamente podemos estar diante desse Espírito do Senhor, nos sentimos incluídos em algo, e isso realmente traz um alento, traz uma renovação para nossos seres, e parece que disso se trata nesse impulso de Samana. E ele prossegue: que tua maior prova seja vivida para consolidar a aliança entre o meu amor e a tua evolução. Repito, que tua maior prova seja vivida para consolidar a aliança entre o meu amor e a tua evolução. Então aqui ele está sugerindo que nossas provas, ou aquilo que nós consideramos em algum momento como uma prova importante, ela possa ser vivida para consolidar a aliança entre o seu amor, entre o amor de Samana e a nossa evolução. Então vejam como é um pouco misterioso, está um pouco velado o verdadeiro sentido desse impulso de Samana. Quando vivemos uma prova, podemos ter uma intenção, ou mesmo quase que uma ansiedade, para que aquilo termine, para que aquele incômodo, aquele desconforto mesmo interior, termine e possamos respirar um pouco. Sim, isso é muito verdadeiro e muito necessário para o equilíbrio e a saúde também, a sanidade do nosso aspecto humano e material. Porém, além disso, ele nos traz aqui uma lembrança para que enquanto estamos vivendo essa prova, segundo ele, maior será a repercussão para a nossa evolução. Possamos lembrar que isso está consolidando essa aliança. A aliança é algo muito mais consolidado no nosso espírito quando chega aquele momento evolutivo do nosso mundo superior, firmar um vínculo ou reanudar um vínculo com a nossa origem, com o nível da nossa origem, que é Samana, não, mais definitivo. Então, o que ele nos diz? Que a tua maior prova seja vivida para consolidar a aliança entre o meu amor e a tua evolução. Então aqui ele não está dizendo que ao vivermos uma prova e assimilarmos corretamente a aprendizagem, faremos um processo de união definitiva com ele, mas nos diz que iremos consolidar a nossa aliança, ou essa aliança, entre o seu amor e a nossa evolução. Ou seja, a cada passo dentro do nosso processo evolutivo, ele vai consolidando, através da sua onipresença e através da nossa assimilação da aprendizagem, através do amor, ele vai consolidando essa aliança. É através da prova. Vivemos a prova, aprendemos algo através da prova, mesmo que aparentemente para o nosso mundo humano tenha sido uma catástrofe total, tenha sido uma queda, não conseguimos ver nenhuma luz naquela situação, mas eventualmente o nosso mundo interior, que funciona muitas vezes o inverso da nossa compreensão humana, pode entender que aquela prova foi bem vivida. Por quê? Porque eventualmente nos confirmamos durante aquela prova, mesmo que aquela situação humana ou material não tenha sido resolvida na nossa limitada compreensão, para o nosso espírito foi suficiente temos sido fiéis à nossa proposta evolutiva, temos persistido, e isso vai ser, do ponto de vista superior, o motivo para que Samana, com seu amor, consolide essa aliança que estamos firmando com ele dia a dia, momento a momento, através dessa energia de amor. Então vemos como, do ponto de vista da hierarquia divina, a nossa evolução e o processo das provas e do aprendizado, ele é visto de outro ponto de vista, muito diferente do acompanhamento mental e mesmo interior, que ainda é limitado, que possamos colocar diante dessas situações. Vou repetir a frase inteira. Que tua maior prova seja vivida para consolidar a aliança entre o meu amor e a tua evolução. E também está querendo dizer, ou nos lembrar, ou para que tenhamos presente mesmo enquanto vivemos essa prova, de que essa aliança entre o seu amor e a nossa evolução, ela vai ser consolidada, ou vai ser vivida e aprofundada justamente na medida em que fomos vivendo as provas. Não se trata de repelir uma prova, nem de ficar ansioso diante da prova, se trata de viver a prova. Dizem que no olho do furacão não existe nenhum movimento, então estamos aí no centro da prova, analogia que a prova seja um furacão, entre aspas, para a nossa limitada compreensão humana. Então vamos aí ao centro dessa situação, aceitando-a, que vamos para o centro de qualquer coisa, aceitando a situação com humildade, com paz, então nos posicionamos aí no centro, tranquilos e observamos. E aí começamos a viver e a observar que algum aspecto nosso, mais periférico, realmente se agita, realmente se inquieta diante daquela prova. Isso também é o movimento de nossos veículos e do ego para viver aquilo, aprender algo através dessa prova e viver o seu crescimento interior de entrega para a alma. Então estamos aí ao centro, aceitamos e vivemos essa situação, já sabendo agora que isso consolida a nossa aliança entre o seu amor e a nossa evolução. Então, estamos sendo acompanhados nesse processo evolutivo por esse amor de Samana, que acompanha muito de perto as nossas provas e que apenas espera de nós que possamos vivê-la, vivê-la com essa convicção de que essa experiência, que esse aprendizado está consolidando a nossa aliança com o seu amor. E vejam aqui em seguida como ele bota a mão na coisa. Diz que tuas verdadeiras feridas demonstrem a que causa te dedicas. Repito, que tuas verdadeiras feridas demonstrem a que causa te dedicas. Então, se pudéssemos colocar diante uma parede, uma régua com uma escala de valores que seriam o que nós chamamos de feridas, humanamente. Claro, cada um de nós vai encontrar muitos motivos e muitos argumentos para justificar essas feridas e a posição que tenhamos colocado essa ferida dentro desse parâmetro de valores. Porém, creio que rapidamente vamos nos dar conta que são feridas humanas, são feridas no ego, ou nos veículos, ou na nossa autoestima humana, que quase nunca está iluminada pelo pano de fundo do caminho evolutivo. E vamos então nos dar conta de que temos que refletir um pouco se não precisamos mudar as nossas feridas de posição para eventualmente encontrar essas verdadeiras feridas, que são aquelas feridas que já envolvem aquele conflito interno, aquela batalha que todos nós vivemos hoje, que é como conciliar os nossos valores verdadeiros e superiores evolutivos com isso que é a tendência humana, não? De se sentir ferido quando tem que renunciar a esses valores humanos em prol da evolução superior. Repito essa abordagem. Temos valores humanos, acreditamos neles, porém na hora em que temos que renunciar a esses valores em prol da evolução superior, muitas vezes isso pode nos causar aquilo que chamamos de feridas, que são movimentos fricativos, são movimentos de aparente não conciliação, uma incompatibilidade de valores, isso cria dentro de nós aquele apego com esses aspectos humanos, e a verdadeira causa a qual nos dedicamos é que é o pano de fundo que está atraindo, tentando atrair nossa consciência, e que invariavelmente vai proporcionar no nosso ego, nos nossos veículos inferiores, nos nossos corpos materiais, essas feridas. Que aqui Cristo diz, não se preocupe, isso está apenas demonstrando que tua consciência está se dedicando a uma causa maior. Que ele nos diz, que tuas verdadeiras feridas demonstrem a que causa te dedicas. Então, claro, teremos muitas feridas humanas que fazem parte do nosso processo de aprendizado também planetário e humano, mas as verdadeiras feridas são aquelas que começam a aparecer quando percebemos em consciência que uma causa maior está nos colocando diante de algo praticamente impossível de viver do ponto de vista evolutivo nosso hoje, e é uma ferida diferente. É algo verdadeiro, é algo que não depende, digamos, da conciliação ou da possibilidade de conciliação dos nossos valores humanos com essa causa superior. E justamente essa dor e essa ferida é de percebermos que não conseguimos ainda comungar com essa causa superior para daí trazer essa força para sustentar esse processo e esse embate. Então, toda essa aparente distância entre a nossa consciência e essa causa superior a qual nos dedicamos traz essa ferida, traz esse sofrimento, porém indica também, por outro lado, que ela é verdadeira, que estamos aí diante realmente de algo superior e que essas verdadeiras feridas apenas demonstram que estamos dedicando-nos a algo de imaterial, de evolutivo. E, obviamente, tudo aquilo em nós que não responde a essa energia superior tende a resistir, tende a querer reter a nossa consciência, mantê-la aprisionada. Isso gera um processo fricativo, um processo de embate que também, indubitavelmente, vai trazer algumas feridas. Mas que nos lembremos disso, não? E que aspiremos a cada vez mais incluir as nossas pequenas feridas no âmbito das verdadeiras feridas, que é justamente perceber que a nossa consciência, por mais que queira e por mais que se dedique, ainda não consegue, ainda não pode comungar continuamente desse Espírito do Senhor, dessa causa superior para, enfim, viver esse processo de transcendência. E aqueles que são mais voltados para a experiência crística no planeta podem se lembrar de toda a experiência de Padre Pio, por exemplo, e de outros seres evoluídos que viveram até fisicamente aquelas chagas, aqueles sofrimentos, aquelas feridas, até físicas, e sempre em nome, sempre em honra e em glória a uma causa superior. E provavelmente só puderam suportar essa situação porque tinham mais consciência de que viviam, de que estavam dedicados e consagrados a essa causa superior, e daí então descendia a energia que os fazia prosseguir e sustentar essa situação. E agora um ponto que temos visto muito a miúde e que é muito necessário, que é o seguinte: que teu silêncio prepare a união comigo. Então, muitos de nós sequer trabalhamos o silêncio humano e material, porque achamos que é uma rigidez ou é algo desnecessário, dado que a nossa mente muito orgulhosa necessita continuamente projetar suas ideias, seus conceitos, sua maneira de ser humana e tridimensional, porque ela sabe ou já percebeu que se ela silenciar, esse silêncio seguramente vai alçar a nossa consciência para possibilidades, para uma preparação de momentos de comunhão com a energia de Samana, que é uma energia tão inclusiva e tão misteriosa e tão desconhecida para nós, que seguramente a mente se sentiria muito desconcertada, muito sem referências para se posicionar e manter sob a nossa consciência algum tipo de controle ou de domínio. Então ele diz que o teu silêncio prepare a união comigo. Então é mais um impulso para que, dentre todos que temos estudado, para que possamos nos dedicar ao silêncio, que é uma situação interior primeiro, que provavelmente Através desse silêncio, vamos criando ambientes e condições no nosso mundo interior e naquelas parcelas dos nossos corpos sutis que são resgatáveis, que estão sendo elevadas e preparadas para viver uma elevação mais definitiva no momento de transição. Então é muito importante darmos atenção a esse silêncio, porque quando o caos generalizado se instalar mais abertamente no planeta e chegue até a nossa aura, vamos sentir muita falta de ter construído já uma margem maior de silêncio e de neutralidade, que é justamente aquela região da consciência que nem é totalmente a nossa própria consciência e nem a consciência superior que já deveríamos poder contatar. É algo que está aí sendo construído como uma ponte. E é justamente quanto maior for essa margem, quanto mais consolidada for essa ponte, no momento de crise, o vento vai soprar, as águas vão passar por baixo da ponte, porém cada um de nós, através de sua dedicação a esse estado, já encontrará, já saberá onde está aquela porta que necessita abrir, e ali estará esse ambiente de silêncio, essa paz, esse ambiente interior que, muito claramente, poderemos perceber que não faz parte daquele movimento caótico. E aí nossa consciência simplesmente se deixará elevar, se deixará ascender até esse nível superior, e disso se trata esse movimento do resgate. Aí temos mais um impulso do silêncio, preparando essa possibilidade de comunhão com a consciência de Samana. Vejam aqui um ponto ao qual damos muita importância, muito valor humanamente, que são os nossos erros ou as nossas faltas. Ele nos diz que tuas faltas sirvam como indicadores dos passos que tens que dar para se aproximar de minha perfeição. Então parece que quanto mais nos aproximamos de algum arquétipo, mais vamos errar ou mais vamos falhar aparentemente. E claro, se formos refletir um pouco sobre a luz da ciência espiritual, poderemos compreender isso bem e poderemos estar em paz com essa situação. Porque claro, se existe um arquétipo superior que também está em evolução, cada vez que algum aspecto nosso se aproxima ou aparentemente manifesta algo dentro desse padrão, esse padrão já evolui, porque ele recebe também dentro desse espírito de amor a nossa colaboração para ser mais perfeito, já que somos parte de sua manifestação. Manifestamos algo um pouquinho mais perfeito do que antes, aquilo entra nesse contexto de perfeição e essa perfeição também é atraída para manifestar uma perfeição maior. Então logo em seguida já vemos que não é suficiente e humanamente podemos perceber isso como uma falta, como um estado precário, como algo que pode estar nos indicando o passo que temos que dar para nos aproximarmos ainda mais de sua perfeição. Ainda que isso pareça um pouco estratégico, não é. É o próprio movimento magnético do universo. Nos deixamos atrair para algo de superior, e esse algo de superior, quando recebe essa emanação nossa, ele também é atraído para algo superior. Então ele também se desloca e passa a uma tendência de nos atrair novamente para um outro ponto. Por isso que é muito incômodo para a consciência humana de hoje o processo evolutivo, porque damos um passo e nos damos conta que por mais que tenha sido uma vitória aparentemente, nos sintamos realmente tendo dado um passo, logo em seguida temos uma outra perspectiva que se descortina e começa já a nos atrair a um passo mais. E é claro que muitas vezes para nossos veículos isso se torna insuportável e por isso que cada um de nós tem um ritmo evolutivo, é acompanhado para ser impulsionado e para assimilar também esse impulso e caminhar no ritmo adequado ou previsto pelo nosso mundo interior. Então, voltando às faltas, elas são apenas indicativos dos passos que poderemos dar, se quisermos, para chegar a tocar a perfeição de Samana. Essa perfeição não é uma perfeição material, nem é, nem diz respeito a nenhuma manifestação externa. Essa perfeição é aquele grau de amor imaterial, é aquele grau de sabedoria, que é um conhecimento especial e interior que gradualmente cada um de nós vai sendo inserido como consciência e que começa a conhecer o perceber ou compreender a vida e a sua própria situação de dentro para fora, sem passar pelo entendimento mental. Isso é um aspecto da sabedoria. Então o amor vem sempre acompanhado da sabedoria, porque ao nos sentirmos incluídos em algo mais amplo, também nos encontraremos não apenas dentro, incluídos numa posição dentro de uma consciência mais ampla, porém também a partir dessa inclusividade passaremos a ter uma perspectiva mais ampla do que a que tínhamos antes. Então é muito importante que através de nossas aparentes faltas possamos ver aí indicadores daqueles passos que poderíamos vir a dar para nos aproximarmos ainda mais dessa perfeição interior da energia do amor-sabedoria, dessa possibilidade de nos sentirmos ainda mais incluídos dentro de algo maior e dessa possibilidade de compreendermos de uma maneira mais ampla e cada vez mais ampla também a nossa própria situação dentro desse conjunto e a nossa situação atual. Isso é fundamental porque podemos viver as nossas faltas sujeitos a uma influência das energias evolutivas com a culpa, com o desânimo, com a depressão, com a negatividade, ou podemos vê-las com neutralidade, com uma certa distância e como um indicador de que passo interior, de que energia eu poderia desenvolver para que a energia de amor, sabedoria penetre mais nos meus veículos, permeie mais a minha vida, traga mais para dentro de minha vida a sabedoria, o conhecimento superior, o perdão, a compaixão, a compreensão. Vejam, cada um de nós já deve ter passado por alguma situação na qual via ou percebia que o outro ou os outros não nos compreendiam. Então, por mais que aparentemente nos explicássemos ou dássemos o nosso ponto de vista de algo que estava ali em andamento, percebemos no nosso interior que o outro não estava compreendendo. E essa compreensão ia muito mais além de um fator mental, porque por mais que explicássemos, eventualmente até o fato, podia ser até um fato mental e material, percebíamos interiormente que o outro não estava compreendendo. Então, se queremos perceber e entrar nesse caminho da compaixão, um primeiro passo é aprendermos a compreender. Porque se numa situação, mesmo que aparentemente se apresente para nós a inquietude do outro, a sua impaciência, a sua ansiedade, a sua tendência de controlar, mas se ele buscarmos ver, buscarmos compreender, tentarmos compreender por dentro o outro, também as suas faltas poderão se tornar num caminho de aproximação do amor de Samana, compreendem? Porque ao invés de nós reforçarmos aquele aparente erro ou aprendizado do outro, estamos tentando compreender por que ele não compreende, ou compreender o seu ponto de vista, compreender de que perspectiva ele está trazendo aquele impulso para nós, mesmo que para nós seja uma incompreensão, mas a nossa abertura para a compreensão abre uma porta para aquela aparente falta do outro e encontre um caminho para a Samana, vem? Então é muito ampla a possibilidade de serviço no dia a dia que todos nós temos, desde sempre que estejamos vigilantes com essa margem de silêncio e de atenção para vermos em tudo uma possibilidade de liberação de nossa consciência, da consciência do outro, daquilo que o está aprisionando, que nos esteja aprisionando. Que tuas faltas sirvam como indicadoras dos passos que tens que dar para se aproximar de minha perfeição. Então, levando isso para essa abordagem mais evolutiva, vamos ver se conseguimos ter esse espírito de compreensão com as nossas faltas e com as dos demais, para que sejam indicadores dos passos que tenhamos que dar para que essa perfeição de Samana, para que algum aspecto mais amplo do que já tenhamos contatado de amor-sabedoria possa descender através desse canal, desse aprendizado, e realmente esse espírito esteja conosco. E vejam, não por acaso ele diz o seguinte no próximo impulso: que os tesouros que te confiei se multipliquem no serviço ao próximo. Então muitos de nós, se não que todos nós como almas, estamos dentro desse fluido, desse Espírito do Senhor, e todos estamos recebendo direta ou indiretamente, num grau ou em outro esses tesouros que são códigos de amor-sabedoria. Então, que os tesouros que te confiei se multipliquem no serviço ao próximo. Então, parece que esses tesouros, que esses códigos, que mesmo que tenham sido depositados em nosso interior, eles só vão se desenvolver e só vão ser reconhecidos por nós e pelos outros através da energia do serviço. Porque é justamente aí, no mundo das almas, que esses valores que são dons de Deus em nós, eles estão depositados, porém só vão se ativar e só vão poder se multiplicar se pudermos doar-nos em vida para os demais. Isso é uma atitude interior, é um estado de consciência, é uma intenção muito vinculada a um impulso anterior, que é aquela intenção nossa de estarmos atentos e mais tendendo a servir do que a confrontar. Porque vejam, um outro pode estar manifestando alguma situação ou algum estado que para ele é insuportável. Então, aparece para nós como uma falha, como um erro, como um descuido. Então, se estamos nesse momento presentes, como dentro daquele olho do furacão, podemos estar com uma margem de segurança interna para perceber que aspecto do outro está querendo se liberar. Porque, no fundo, todos nós estamos em busca de nos liberar de algo, de algum aspecto interior, de alguma influência menos positiva. E muitas vezes alguém manifesta diante de nós essa situação porque entre as almas existe uma confidência e uma possibilidade de haver uma transmissão interna de falar, olha, me dá uma ajuda aí porque eu não estou conseguindo. Dentro do alinhamento do próprio ser, essa energia não está podendo descer. Então dá uma ajuda aí. Então aí as almas se encontram no dia a dia, aparentemente no encontro corriqueiro, e através daquele contato pode acontecer algo no mundo das almas, que é justamente uma alma trazer esse tesouro, irradiar algum código de amor-sabedoria e tocar lá dentro da outra um código correspondente, esse valor, é que então se multiplica. Ainda que não possamos ver, ainda que não possamos acompanhar esse processo mentalmente, isso promove no mundo interior dessas almas uma liberação, uma comunhão interior e, o que é mais importante, uma confirmação entre elas, entre as almas, de que é possível uma colaboração para que esse tesouro que Cristo depositou em nós ou em cada um de nós possa se multiplicar em dons e em liberação. Então vejam como nós podemos estar no dia a dia, porém atentos e no segundo plano de consciência nessa observação para, mesmo que não tenhamos consciência, que tesouro, que valor, que aspecto, eventualmente, o mundo interior do outro necessita liberar, mas estamos disponíveis e confiantes que nessa oferta ao serviço, simplesmente essa oferta altruísta, sem querer acompanhar isso, a própria inteligência do mundo das almas vai favorecer com que essa energia flua, que esses valores se desenvolvam, se multipliquem e que aconteça ali então o que deve acontecer. E veja como é importante essa oferta de cada um de nós no dia a dia. Ele nos diz que nada seja vivido em vão, pois de tudo podes fazer um caminho para mim. Então podemos, com nosso preconceito ou com nosso ego espiritual, temos muitas ideias preconcebidas de como deve ser o nosso caminho de encontro à samana, de encontro a isso que é de superior. Porém ele diz, veja, que nada seja vivido em vão. O que quer dizer viver em vão algo? É você fazer as coisas automaticamente, sem consciência, ou mesmo estar apenas envolvido humanamente, seja mentalmente, ou emocionalmente, ou mesmo etericamente, fisicamente, com algo. Mas, então, viver em vão, viver com essa vaidade, com essa coisa vazia, sem sentido, e ele nos chama a atenção de que nada seja vivido em vão, já que de tudo podes fazer um caminho para mim. Então, depende muito de nossa atitude no dia a dia, porque mesmo que estejamos aprisionados, aspas, comijas, numa situação kármica e humana, podemos fazer dessa situação um caminho para ele. Como? Permeando toda essa situação com essa intenção de servir, com essa intenção de liberar-nos, de liberar a situação e o outro, e de, em fé, reconhecermos ou sabermos que isso pode ser um caminho para Ele, que Ele vai aceitar esse caminho. Depende muito de nossa intenção, desde que não vivamos nada em vão, que não nos dediquemos em nada de uma maneira vazia, superficial, porque a cultura de hoje, no mundo, das sociedades, das culturas, sistemas culturais e educativos, é uma coisa toda baseada no ego, na personalidade e no envolvimento com a superficialidade, ou das aparências, ou do status humano imaterial, e isso parece que não é um caminho para Ele. Então, se sairmos dessa normalidade de pensamento e entrarmos nessa possibilidade de que nada seja vivido em vão, já que tudo pode ser um caminho para Ele, creio que podemos encontrar aí um alívio muito grande para nossas vidas, seja ela qual for, qualquer vida serve, desde que com inteligência, com intenção, com bom ânimo, a cada dia coloquemos essa vida como um caminho, como uma possibilidade de elevação para Ele, para esse Espírito do Senhor ou para a Samana. E aqui nos alerta o seguinte: que teus sentidos não te enganem retendo o que através deles quero revelar a ti. Então, muitas vezes, ou melhor, deveríamos poder contar com nossos sentidos para receber algum aspecto ou algo que Samana está querendo revelar a nós. Porém, se nosso ego ainda retém isso como uma sensibilidade própria e se vangloria ainda de que está percebendo algo, porém, retendo isso para si mesmo, isso é um engano, isso é uma possibilidade, ou melhor, criamos uma impossibilidade de que isso possa fluir e trazer para nós, através dessa sensibilidade, algo que Samana está querendo revelar para nós. Então, que sejamos muito vigilantes com essa tendência à retenção que os nossos sentidos tendem a imprimir nos nossos veículos humanos. E ele prossegue: que meus passos sejam os marcos para o teu caminho. Então parece que ele também caminha através de nossa experiência humana e vai imprimindo aquilo que é o nosso caminho. Ele vai marcando o nosso caminho através dos seus passos. Então ele também evolui através de nós. É um mistério isso, não é mental, não adianta querer compreender. É o mistério da inclusividade, é o mistério do desconhecido e do amor-sabedoria ou Samana, que é um dos nomes que podemos contatar essa essência crística. Então, que meus passos sejam os marcos para o teu caminho. Então ele vai dando seus passos dentro do universo cósmico confederado e esses passos vão gerando marcos. Vão gerando marcos e o nosso ser, através dessas vias que vem construindo em sua trajetória evolutiva, vai encontrando, através dos passos de Samana, esses marcos que vão trazendo para nossos seres uma confirmação de que estamos no caminho certo, de que faz parte de nosso caminho aquele marco deixado por Cristo, por Samana. Isso pode ser visto tanto na experiência de Samana enquanto Jesus, enquanto Cristo, e mesmo no universo imaterial, que é o mais importante, o mais abrangente, esses passos de expansão que essa consciência também vive na sua pulsação, mesmo no seu ritmo cósmico. Então, esses passos que Samana vai dando em sua evolução superior representa para nós marcos para os nossos caminhos, para os nossos passos. Então, que lembremos-nos disso também, que é uma situação abstrata, interna, mas que seguramente cada passo de Samana deve representar para o mundo interior um verdadeiro chamado, um verdadeiro impulso para nos atrair para a aura desse passo, já que sempre será um passo permeado de muita sabedoria, de muito amor, portanto, algo do qual o nosso mundo interior está muito sedento e ávido. Ele prossegue: que tua visão se acostume a meus horizontes. Vejam com que sabedoria uma hierarquia nos coloca diante de uma perspectiva completamente nova, fresca e renovadora. Que tua visão se acostume a meus horizontes. É um pouco o que dizíamos antes. A perspectiva evolutiva, o horizonte interior de uma consciência do grau de Samana, é muito abrangente, é cada vez mais próxima do mistério ou do único. É cada vez mais misteriosa. e nos diz que a tua visão se acostume a meus horizontes. Provavelmente está nos ajudando com muita paciência e muita calma de que ele está projetando sobre o nosso mundo interior partículas ou parcelas ou segmentos desse horizonte dele. Ele vislumbra toda uma expansão do amor-sabedoria e ele vai levando a nossa pequena consciência através desses pequenos momentos e gestos de comunhão e alinhamentos a ir se acostumando a horizontes mais amplos e imateriais, a nos sentirmos incluídos aí dentro, dentro desse mistério, dentro desse Espírito do Senhor. Estamos aí em paz, mas nos acostumando a esses horizontes. Então, algo muito importante e muito animador para todos nós. E prossegue. Que tuas mãos sejam veículos para a minha obra. Então, está indicando que nós podemos obrar através de nossas vidas, mas que essas mãos sejam ofertadas, vivam as suas obras aqui embaixo, no mundo tridimensional, como um canal para a obra, que é essa obra de amor, sabedoria, essa obra de inclusividade, de conhecimento interior e superior que se está buscando nesse momento de transição, nesse momento de resgate planetário. E diz, que teu espírito acenda em si uma chispa de meu fogo. Que teu espírito acenda em si uma chispa de meu fogo. Então, parece que esse fogo cósmico do amor-sabedoria permite, ou espera, ou aguarda que o nosso espírito possa ver aceso em si essa chispa de seu fogo. E o que será esse fogo? Esse algo imaterial que arde em conhecimento, em sabedoria, em amor, que também se expande na medida em que tudo aquilo no universo que ainda não é redimido, que tudo aquilo que ainda é involutivo, vai se reabilitando, vai se curando. Então, isso também é a expansão da energia de amor. É conseguir converter todo esse aspecto involutivo do universo, conseguir redimir essas forças. Isso faz parte desse processo de acender nos espíritos uma chispa de seu fogo, que é onipresente, que é oniabarcante, mas que, por outro lado, misteriosamente, também está necessitando cada vez mais se expandir, não? Porque tudo isso é que um dia vai levar todo esse universo a uma comunhão com esse mistério, com esse universo superior que é o único. E por fim nos diz, que aprendas a viver na minha glória nesses tempos de redenção. Então parece que ao vivermos com paz, como vimos no estudo anterior, quando aceitamos viver com paz a nossa própria redenção, estamos aí adentrando e vivendo como parte dessa glória, que é essa possibilidade de que cada consciência se redima e se encontre, depois de consolidar esse processo, como parte desse Espírito do Senhor. Nos sentimos incluídos dentro dessa consciência de amor, sabedoria, e essa glória, essa possibilidade, não, de estarmos aí, é justamente quando vivemos isso dentro desse tempo, dessa época de redenção para a humanidade, para os reinos e para todo o planeta. E ele nos diz o seguinte, nos mundos internos existem muitos padrões de conduta que estão aguardando essas conjunturas para se manifestar. E nós necessitamos contatar isso que é o Espírito do Senhor, porque esse alento de Samana, que é o próprio fluido que está permeando todo o planeta e todos os setores da Operação Resgate para alimentar tudo aquilo dentro dos mundos internos que está se permitindo elevar e contatar essa energia e se estabilizar aí. Por isso é importante aceitarmos esses processos de redenção, de reabilitação, de cura que todos nós estamos vivendo através dessa etapa de purificação, porque seguramente os aspectos superiores que estão sendo liberados de nossa própria consciência, já estão sendo elevados e comungando com todo esse anel de luz, com todo esse manto de amor, sabedoria, que é o Espírito do Senhor, esse fluido que aspira recolocar cada alma e cada espírito dentro desse espírito evolutivo que permeia a criação, que vai propiciar para cada um de nós um passo evolutivo depois desse momento de transição que o planeta e a humanidade, que esse universo viverá. Então, que cada um de nós possa lembrar-se desse Espírito do Senhor e dessas palavras de sabedoria que, como vimos, vincula diretamente a nossa experiência diária com uma possibilidade de termos uma atitude evolutiva, uma atitude em oferta, uma atitude positiva para converter qualquer coisa em amor-sabedoria e nesse espírito de amor e de inclusividade que, enfim, podemos chamar de Samana e que é um mistério para cada um de nós. Vamos mergulhar, então, nessa energia de amor, de inclusividade, que estamos necessitando muito, individualmente, como grupo, como humanidade, e não nos esquecer de irradiar cada aspecto de amor sabedoria que pudermos contatar para os demais reinos que dependem de nós para receber também toda essa luz espiritual à sua maneira, mas necessita passar pelo canal humano.